Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 13 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Uber, que fez uma reunião de mais de 7 horas para discutir o resultado da investigação independente sobre a cultura interna tóxica da empresa. O relatório trouxe uma série de medidas e sugestões que, em tese, devem melhorar a administração da Uber e a diretoria decidiu seguir 100% das recomendações para ver se consegue melhorar. Como resultado disso, o segundo executivo mais importante da empresa, um cara chamado Emil Michael, vice-presidente de produto, foi mandado embora e no lugar dele vai entrar o David Richter, que faz parte da equipe de desenvolvimento executivo da companhia. Já uma segunda medida que a Uber começou a adotar foi convidar executivos de outras empresas para atuar no painel de conselheiros da companhia. Ontem mesmo, eles já anunciaram a entrada da Wang-Lin Martello, que faz parte da diretoria da Nestlé e já é conselheira do grupo Alibaba. E por último, sobre a Uber, ontem pintou uma polêmica vinda lá do Egito, depois que o governo do país disse que pode aprovar uma espécie de lei de espionagem. O que o governo quer é ter acesso à plataforma Heaven da Uber, que mostra em tempo real as informações de trajetos que estejam acontecendo. Isso, na verdade, é uma coisa que o governo de lá já tinha pedido em troca de tratamento diferenciado da Uber lá no país, mas a empresa falou que não queria. Agora, a chance é grande da Uber ser obrigada a repassar essas informações para o governo do Egito, que vem aumentando bastante as práticas de espionagem para cima da população para tentar consolidar o poder do governo atual. E já que o assunto é governo tomando decisão polêmica, deixa eu falar sobre o Paquistão, que condenou um homem à morte sob acusação de blasfêmia, porque ele fez mais de 3 mil posts negativos sobre Maomé no Facebook e no WhatsApp. Durante o julgamento também ficou determinado que ele faz parte de um grupo xiita que usa violência contra alguns outros grupos radicais e agora por conta dos posts dele na internet ele foi condenado à morte numa decisão que ainda não é final, porque ele tem a chance de recorrer. E já que o assunto é o Facebook, deixa eu comentar que a empresa está desenvolvendo uma plataforma de assinatura de sites de notícias. Essa plataforma vai permitir que as pessoas paguem os veículos que elas mais gostam, né, em troca da publicação de notícias, tipo um Apoia-se ou Patreon nativo do Facebook, e a expectativa é que isso seja lançado ainda nesse ano. E enquanto isso, no Snapchat, está pintando uma plataforma que vai deixar os anunciantes administrarem as próprias campanhas sendo veiculadas lá na rede. Com isso, os anunciantes vão ter a oportunidade de controlar em tempo real todos os aspectos das campanhas que estão rolando lá no Snapchat, funcionando em conjunto com uma outra plataforma chamada Snap Publisher de diagramação de anúncios. Juntando uma coisa com a outra, os anunciantes vão conseguir criar e veicular campanhas lá na rede sem nem ter que entrar em contato com a equipe comercial da plataforma, o que a Snap espera que ajude a aumentar o volume de anúncios, especialmente de dinheiro vindo dessa área do aplicativo. Ontem pintou a informação que diz que um malware chamado Linux Moldrop 14 vem infectando sistemas Raspberry Pi conectados à internet e que estejam usando a senha de fábrica do equipamento. Esse malware toma o controle do dispositivo e logo em seguida já altera a senha dele, o que sinceramente é o que a pessoa que comprou o Raspberry Pi tinha que ter feito antes de conectar ele na internet, e aí ele passa a dedicar a operação do Raspberry Pi a minerar criptomoedas. E agora deixa eu dar uma dica bacana para você que usa o teclado de bode do Google no seu aparelho Android. Ontem o app ganhou uma atualização que deixa você desenhar ali na tela para procurar por um emoji. Conforme você vai desenhando, o sistema já vai procurando pelos emojis certos e aí é só você tocar num dos resultados da busca para inserir o emoji no campo de digitação. Além disso, agora o teclado vai começar a sugerir frases inteiras como respostas para as mensagens que você recebe, ao invés de fazer a sugestão palavra por palavra. Bem legal! E já que o assunto é Android, deixa eu comentar que a Motorola anunciou o lançamento de mais dois aparelhos, acho que são os milésimos nesse ano, chamados Moto E4 e E4 Plus. Por enquanto, eles só estão com previsão de lançamento nos Estados Unidos e as specs são as seguintes. Enquanto o E4 tem uma tela HD de 5 polegadas, 2 GB de RAM e 16 GB de espaço, câmeras de 8 megapixels atrás e 5 megapixels na frente, as duas com flash, o E4 Plus tem meia polegada a mais de tela, também 2 GB de RAM, mas até 32 GB de espaço e câmeras de 13 megapixels atrás e 5 na frente, as duas têm flash também. Já quando o assunto é a bateria, o modelo E4 tem 2.800 mAh, enquanto o E4 Plus tem 5.000, eles vão custar US$130 para a opção menor e US$180 para a opção maior. E agora eu vou falar sobre a Microsoft, que finalmente anunciou a próxima geração do Xbox, que era o tal do Project Scorpio, que vinha agitando o pessoal dos games já faz um tempo. O nome oficial desse console é Xbox One X e ele só vai chegar no final do ano, lá em novembro. A exemplo do maior concorrente dele, que é o PlayStation 4 Pro, o Xbox One vai rodar jogos 4K, só que ele tem um poder de fogo um pouco maior que o console da Sony, com 4 teraflops versus os 4.2 do PS4 Pro.
Gente, o Xbox tem 6 teraflops. O Marcos não sabe contar.
O console também vem com 12 GB de memória RAM e um processador Jaguar da AMD de 2,3 GHz, vem com 3 portas USB 3.0 e 1 TB de armazenamento e conta com um sistema de resfriamento líquido para segurar a coisa toda. Ainda assim, a Microsoft disse que o Xbox One X é bem compacto, na verdade ela falou que é o menor console que a empresa já fez e lá nos Estados Unidos ele vai chegar custando US$500. Ainda sobre a linha Xbox, a Microsoft anunciou que levou coisa de 2 anos, mas logo o Xbox One vai passar a rodar jogos do Xbox original. E falando em jogos, a Microsoft também anunciou uma coisa bacana pra galera do Minecraft. Uma atualização chamada Better Together vai unificar todas as plataformas que rodam o jogo, incluindo as plataformas móveis, o que significa que não importa se você tá jogando ali no celular, no computador, no console, né? Tanto o Xbox, por exemplo, quanto o Nintendo Switch ou até em realidade virtual, a experiência vai ser exatamente a mesma. Todo mundo vai ter acesso ao mesmo universo, vai poder jogar junto ali, independente do hardware, o que é uma iniciativa e uma conquista bem legal para todo o ecossistema do jogo. E agora o assunto é a Apple e os primeiros reviews do iPad Pro de 10,5 polegadas, que foi anunciado na semana passada e está chegando nos Estados Unidos. Eu deixei aqui na descrição do episódio o link para uma matéria do blog do iPhone que destaca diversos reviews feitos por veículos tipo o New York Times, o TechCrunch e o Ars Technica, e todo mundo concorda que esse iPad ficou bacana. Ontem também, ao longo do dia, o pessoal comentou que, em especial, aquela nova frequência variável, né, da tela de até 120 Hz é uma melhora significativa e que, para quem dá valor para esse aspecto técnico, ela representa um salto tecnológico tão grande quanto foi a introdução da tela Retina. Ainda sobre a Apple, pintou uma mudança bacana nas regras de publicação de aplicativos lá da App Store. Com o iOS 11, os apps feitos para ensinar programação vão ganhar a possibilidade de baixar e executar códigos no dispositivo, o que continua totalmente proibido para outros apps, né, por causa de segurança. Com isso, a Apple começa a mostrar que pretende transformar o iOS numa plataforma mais completa de desenvolvimento, o que por si só já é uma ótima notícia. E falando em desenvolvimento, pintou lá no YouTube um canal da PUC do Rio de Janeiro com videoaulas de programação para iOS. Lá eles falam sobre o Test Flight, programação Swift, HomeKit e tudo mais, e o link está aqui na descrição, caso você queira ver. E por último hoje, eu vou falar sobre a plataforma Moovit, que é tipo um guia de transporte público e que lançou ontem aqui em São Paulo um serviço de caronas pagas chamado Moovit Carpool. Ele segue a proposta do Waze Carpool e do BlaBlaCar, que é um serviço com um nome tão ruim que eu acho bom, e deixa o motorista cadastrar um trajeto que ele vai fazer mais tarde e disponibilizar vagas lá no carro dele, para que as outras pessoas possam pegar carona. Com isso, elas pagam uma quantia pequena ali para o motorista, para cobrir uma parte do custo do trajeto, e quem calcula essa quantia é o próprio app. Uma coisa bacana dessa plataforma é que você consegue fazer uns trajetos mais complexos, pegando, por exemplo, carona até um pedaço do caminho e dali em diante terminando o percurso usando o transporte público. Caso você queira testar o Moovit Carpool como passageiro, você já consegue fazer isso no próprio app da Moovit, enquanto no caso do motorista é só você baixar o app do Moovit Carpool, que está disponível tanto na App Store quanto na Play Store. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! O malware chamado Linux Moldrop 14 vem infectando sistemas Raspberry Pi, e aí ele passa a dedicar a operação do Raspberry Pi a minerar... Blá, 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 blá. Tava indo bem, né? todo mundo vai ter acesso ao mesmo universo, vai poder jogar Vunto.